Volta com a nossa programação nesta terça-feira pelo Notícias Agrícolas. O nosso assunto nesse boletim agora é custos para a nova safra, insumos da safra 2018-19, algumas incertezas que estão rondando essa nova temporada, essa temporada 2018-19, que já vem carregando algumas incertezas, não só da porteira para dentro, né? Quando a gente trata de insumos, de custos de produção, de clima e tudo mais, a gente sabe que tem uma incerteza cambial, econômica, financeira muito grande que ronda o país. Mas para a gente tratar especificamente da safra 2018-19 e alguns pontos que vão chamar aí a atenção dos produtores a partir desse momento. Para isso, nada melhor do que a gente conversar com um dos nossos grandes parceiros aqui do Notícias Agrícolas, o Eduardo Lima Porto, que é diretor da Lucro do Agro, especialista em custos, insumos e tudo que envolve essa fase da produção, né, Edu? Muito boa tarde. Boa tarde, não, bom dia ainda, Edu. Bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer ter você com a gente.
Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos os nossos amigos que nos prestigiam aí e nos dão atenção nesses dias aí de conturbação de safra e conturbação política e tudo mais.
Faltam 5 dias para a gente entender o que vai acontecer com o Brasil e a gente tem que entender o que vai acontecer com a safra também, né, Edu? E a conta tá difícil de fechar esse ano, né? E a gente nem fala só economicamente, mas ajustar todos os fatores que vão influenciar nessa próxima temporada tá complicado, né?
Está muito complicado. O agricultor brasileiro, ele além de ser, de precisar ter uma habilidade matemática acima do normal, ele por natureza é um grande malabarista.
É, exatamente. Edu, vamos começar falando da questão logística dos insumos, porque desde o tabelamento dos fretes a gente viu que essa logística ficou bastante comprometida e está faltando alguns insumos. Alguns produtores ainda não receberam tudo que tinham que receber para começar a safra 2018-19. Nesse último domingo, dia 30, terminou o vazio sanitário em alguns estados onde ele ainda estava em vigência e está tudo liberado para começar a plantar. Que principais problemas o produtor enfrenta agora em relação a isso?
Olha, a gente tem escutado relatos assim que vêm de diferentes regiões do Brasil, informando sobre problemas de atraso de entrega de fertilizantes, né? Algo que já era previsto em razão aí do conflito com os caminhoneiros, mas também em razão, se poderia explicar, se não tivesse ocorrido isso, eu acredito que em certa medida esses atrasos eles poderiam se sentir em menor intensidade em função da desvalorização cambial. A desvalorização ela traz aí descasamentos com alguns tipos de contrato que o pessoal costuma fazer com certa antecedência. Então, acabam sendo normais determinados atrasos em circunstâncias como essa. Mas isso ficou mais intensificado, né, com o tabelamento do frete e realmente o descasamento entre os preços que foram fechados antes da paralisação, antes do movimento, e os que efetivamente se transformaram em necessidade, em realidade, após esse evento, né?
E Edu, como é que isso entrou na conta do produtor para essa nova safra? Esse descasamento dos preços é algo que preocupa muito, né?
Olha, eu acho que ele preocupa muito mais em cima do planejamento da comercialização, né? Do
Sim.
que ele fará daqui para frente. Mas o problema do tabelamento de frete nessa fase, nesse aspecto que nós vamos analisar, ele caiu basicamente nas costas da indústria, né? O pessoal de fertilizante costuma ser injustamente castigado aí com opiniões bastante fortes, bastante negativas, com relação aos preços e às supostas margens que o mercado atribui como margens grandes, né? Isso não seria de todo verdadeiro. A indústria de fertilizantes opera com margens muito apertadas e qualquer alteração no quadro logístico que envolve o processo acaba provocando, inclusive, prejuízos na cadeia. Eu não estou aqui defendendo a indústria. Você sabe que eu não trabalho para nenhum lado nesse contexto.
Sim.
Mas isso é um fato, realmente. O que tem chamado muita atenção nos últimos dias são reclamações com relação à falta de alguns defensivos. E, inclusive, manifestações aí de que estaria havendo em determinadas áreas da BR-63, lá no Mato Grosso, aqui no Rio Grande do Sul também, a falta de glifosato, de clorimuron etil, está sendo muito utilizado no manejo aí de algumas plantas daninhas, né? O produto que tem tido assim, maior dificuldade, segundo relatos que o pessoal me faz, é o paraquá. Só que o paraquá a gente já sabe, já há 2-3 anos, que ele vai ser um produto que em breve será completamente banido na China, né? E a China é o maior produtor mundial dessa molécula. O que traz insegurança para o setor é a falta de um substituto técnico à altura do paraquá para os manejos que ele, enfim, que o pessoal se acostumou a fazer com ele aqui, né?
Inclusive, em alguns anos, a gente via realmente uma tentativa dessa substituição ou de alternativas que não fizeram o mesmo efeito, né? O paraquá realmente está ali mesmo na rotina do produtor brasileiro, e essa é uma situação preocupante, né? Como é que o produtor recebe essa falta do paraquá? E outra, Edu, como é que isso se estende pelo Brasil? É uma situação nacional ou ela está localizada?
É difícil de te responder assim, com um grau de precisão, vamos dizer, elevado em relação a isso.
Sim.
Mas eu acredito que essa situação ela tenha, digamos, uma característica mais ou menos generalizada. Me arrisco a dizer isso, inclusive. Certamente que o paraquá, ele será, digamos, o que a falta dele será mais sentida nos estados do Centro-Oeste, que adotaram o produto como uma ferramenta de dessecação fundamental, né?
Certo.
Aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, se sabe que se utiliza grande proporção, mas não é uma ferramenta, vamos dizer, que se diga obrigatória do manejo da soja.
Tá. Agora, Edu, você trouxe essa questão da China. A China é o maior produtor mundial dessa molécula, quer banir de uma vez esse produto, mas traz alguma alternativa ou ainda não? Ou, para o produtor continuar utilizando, vai perder mercado? Isso já é líquido certo?
Olha, eu não conheço ainda uma alternativa que seja tecnicamente viável ou que se assemelhe em termos de performance ao paraquá. Eu não sou agrônomo, a gente faz um acompanhamento assim, muito genérico do volume comercializado em relação a algumas moléculas básicas, né? E o paraquá está nessa equação, assim como está o glifosato e algumas outras. Mas, sinceramente, eu não conheço um substituto nesse momento que possa se dizer que em custo e performance técnica possa vir a atender essa necessidade que o paraquá em 2020 deixará de atender, né?
Certo. E, Edu, como é que o produtor está se adaptando a isso nesse momento? Tem uma previsão de uma volta desse produto às revendas? Ou ele está já buscando compensar de alguma forma a falta desse produto? Como que ele está se adaptando a isso? E qual a previsão para a resolução desse problema, se é que ela existe?
Olha, eu tenho ouvido das revendas, né, as revendas que a gente tem aí um contato praticamente diário, que não só em relação ao paraquá, mas também em relação a alguns fungicidas, estariam ocorrendo alguns cancelamentos de pedido feitos, digamos, no início do ano, né? E as justificativas seriam a alteração de custo por conta do tabelamento de frete, mas também a variação cambial. Eu colocaria assim, dentro de um panorama um pouco mais amplo, né? que algumas moléculas que o produtor se acostumou a utilizar poderá ter nesse ano, em função principalmente da variação cambial, uma diferenciação em termos de custo que, comparado ao que teve na safra anterior, né? E mesmo que o produtor esteja, enfim, em condições ou interessado em adquirir esse produto, ele poderá não encontrá-lo. Essa é a preocupação assim, mais crítica nesse momento. Alguns amigos lá no Mato Grosso me relataram essa semana que conseguiram compromissos, por exemplo, das empresas de fertilizantes de entrega nos próximos dias, né, e que estarão com as máquinas no campo e descarregando do caminhão e colocando nas plantadeiras. Então, essa alteração logística, esse nervosismo, essa insegurança jurídica que se formou no país nesses últimos meses, traz como resultado essa situação que a gente está narrando aí.
Edu, isso ameaça a safra 2018-19 de soja do Brasil, de alguma forma?
Não, eu não acredito. Eu não acredito. Porque, de certa forma, mesmo considerando aí as incertezas, as turbulências, inclusive geradas aí por esse conflito entre Estados Unidos e China, nós não tivemos quebra de produção, assim, acentuada, como teve na Argentina, e o somatório do preço de Chicago, ainda que nominalmente baixo, com o prêmio que está se estabelecendo, mais a paridade cambial, isso está fazendo com que o produtor tenha conseguido obter uma margem bastante favorável na safra passada e vem com certo nível de capitalização para dar continuidade nessa.
Edu, essa questão da variação cambial está mesmo no centro das discussões porque ela está intimamente ligada à questão política esse ano. Te preocupa o produtor que fechou os seus custos em dólar e que vai precisar fazer suas vendas também em dólar diante dessa intensa volatilidade cambial nesse momento?
Olha, eu acho que o produtor que fecha seus custos em dólar, e ele também fechou sua venda, né? Então, dificilmente o sujeito vai fazer uma contratação para liquidação futura de uma conta em dólares sem ter feito a venda correspondente para fazer o casamento, né?
Pelo menos uma parte dessa nova safra já está comercializada.
Nós temos informação de que essa safra ela está com um índice de comercialização bem menor do que nas anteriores. E existe um fenômeno aí que as revendas vêm nos relatando também, de uma certa negativa das trades de negociar com elas, né? E isso tem criado aí alguns embaraços nas operações de barter, né? No momento que a revenda não consegue fazer a transferência dos seus direitos de crédito para a trading, porque a trading não aceita esse tipo de contrato, se traz aí um certo embaraço de liquidez e de comercialização no processo, né?
Vamos entender um pouquinho melhor, Edu. Essa negativa das tradings, ela se dá, então, em função do que especificamente nesse momento para negociar menos com as revendas esse ano?
Olha, a gente tem escutado que as razões que motivam esse novo comportamento decorrem de um conjunto de fatores, né? O primeiro deles, o que causa assim, mais preocupação, e é compreensível isso, é o medo das RJs, né, das recuperações judiciais. Você sabe que houve aí uma intensificação nas solicitações de recuperação judicial no Brasil afora. Então, essa questão ela aumentou a percepção de risco, né, no mercado de crédito em relação a determinados players, né? Então, as revendas estão, algumas delas, no olho desse furacão. Então, as tradings, pelos relatos que nos chegam, estariam buscando negócios diretamente com os produtores como uma medida mitigadora desse risco, né? Por outro lado, sabe-se que também, em razão das novas regulações bancárias, que esse é um assunto bem complexo, bem amplo, que a gente, volta e meia, a gente fica trocando informalmente informação sobre isso, né?
Sim.
Mas é sabido que o aperto do crédito vai gerar uma série de repercussões para o produtor, né? Forçando que ele cada vez mais apresente assim, governança na sua atividade, formalizando seus atos contábeis de forma que o fornecedor de crédito, seja ele banco ou fornecedor de insumo, consiga visualizar o que, que é feito com aquele recurso do financiamento, né? Quando a gente fala financiamento, há que se entender que o revendedor ou fornecedor de insumo, quando ele entrega o seu produto para receber na safra, ele está financiando o capital de giro do produtor.
Certo.
Então, essa dificuldade de avaliação do risco de recebimento é algo que tem se intensificado muito ao longo dos últimos anos, né? E toda essa situação de volatilidade cambial contribui para o aumento da incerteza disso, né?
Edu, a gente está vendo a mudança, a gente está vendo acontecer a mudança na dinâmica de aquisição de crédito e de aquisição de insumos por parte do produtor brasileiro de uma forma geral. Esse cenário está mudando, toda essa relação de revendas, tradings, produtores, as operações de barter, que são muito comuns no Brasil. A gente está vendo uma mudança dessa dinâmica?
Olha, eu tenho observado no Mato Grosso o crescimento dos pools de compra. E eu acho que isso é uma tendência praticamente irreversível, né? Os produtores vão se organizando em blocos, vão aumentando as suas escalas e aí com isso passam a comprar diretamente dos fornecedores em condições, vamos dizer, supostamente melhores. Então eu acho que esse movimento em algumas regiões ele tende a crescer e a se consolidar. Por outro lado, se vê que as empresas, os grandes fornecedores de defensivos, né, e produtos de maior valor agregado, eles vêm buscando um contato também mais direto com os produtores, vias, inclusive, de comercialização eletrônica. Temos o caso de dos grandes players do mercado aí anunciando a criação de uma plataforma de e-commerce, né? Acho que até essa tendência, que já é uma realidade em outros países, como os Estados Unidos, acho que aqui está demorando para emplacar.
Sim.
Mas acredito que, de alguma forma, isso vai vir a se consolidar também. As regiões onde os módulos rurais são menores, como aqui na região sul, Paraná para baixo, a presença do revendedor ou da cooperativa passa a ser muito mais importante, né, para os fornecedores, em razão da capacidade, da capilaridade que o sistema de distribuição possui, né, e que acaba permitindo a redução do custo logístico para os fornecedores. Então, eu acredito que o formato da operação tradicional aqui na região sul, ele não deverá se alterar muito.
Tá.
Mas nas regiões de maior escala, isso efetivamente já está ocorrendo. Né?
Edu, essas são pautas que a gente precisa, né, trazer sempre para a discussão e ampliar essas discussões para que o produtor esteja principalmente bem orientado para poder continuar tendo suas margens de lucro, né? Suas margens de lucro, porque temos realmente uma atividade empresarial em jogo, e principalmente para que ele esteja bem orientado com essas novas regulações bancárias, com essa questão do crédito e tudo mais. Então, você sabe, é de casa, eu quero te convidar para voltar mais vezes ao Notícias Agrícolas e a gente continuar orientando os produtores em relação a isso, mas infelizmente o nosso tempo é curto para tratar de todas essas questões. Para a gente finalizar, eu queria que você desse uma última orientação para o produtor que está aí passando por algum desses problemas que você acabou de, de listar para a gente, porque a gente está com a safra em pleno andamento, né? A gente não tem ainda condições climáticas adequadas em todo o Brasil, mas está liberado para que os trabalhos de campo sejam continuados, né? Então, como que a gente deve orientar o produtor nesse momento de intensa incerteza e insegurança para a nova safra?
Olha, eu acho que o produtor ele tem que se preocupar muito com a sua margem. Não tanto com o preço, mas basicamente com a sua margem. O que garante a sustentabilidade do produtor de um ano para o outro, a sua capacidade de investir, de pagar, fazer frente aos seus compromissos financeiros, é justamente aquilo que sobra. Então, essa equação, preocupar-se com os custos, preocupar-se com a margem e com a conveniência ou não de fazer determinados investimentos, esse é o desafio que cada vez mais o produtor terá que se enfrentar, né? E eu acredito que esse tenha que ser o grande foco. Quando se visualiza o lucro, não há que se especular muito com ele, há que se colocar para dentro, né? Pegando emprestado aí o bom conselho do nosso amigo Enio Fernandes, que eu vi que deu uma entrevista para ti aí na sexta passada. O Enio está muito correto nesse sentido. Lucro não é uma coisa que a gente deva deixar ele solto e passeando.
Lucro a gente põe no bolso, né, o Enio fala.
Põe no bolso, exatamente. O lucro ele tem que ser posto no bolso e tem que se visualizar muito bem a possibilidade de que esse lucro diminua em função de fatores que não são controláveis pelo produtor. Então, na dúvida, melhor colocar ele no bolso.
Claro. Eduardo Lima Porto, sempre muito úteis as suas informações, sempre muito educativas. Volte mais vezes, meu amigo, para a gente continuar trazendo esse conhecimento para os nossos produtores. Viu? Muito obrigada.
Estou sempre à disposição de vocês. É um grande prazer falar contigo, Carlinha.
Tá certo. Prazer é meu. Obrigada, Edu. Bom trabalho para você por aí. Boa semana. Até mais.
Obrigado, igualmente. Um abraço a todos.
Um abraço. Bom, então, pontos de atenção para a safra 2018-19. Produtor que está aí terminando de fazer seus ajustes para começar a plantar. Atenção, está faltando paraquat para a safra 2018-19. De forma quase que generalizada, é uma característica de quase todas as principais regiões produtoras. Trata-se de um problema, claro, logístico. A questão cambial pesou, mas como bem disse, né, como bem alertou o Eduardo Lima Porto, essa é uma molécula que é primariamente produzida na China. A China é o maior produtor mundial desse produto, dessa molécula, e pretende banir totalmente esse produto. Por conta disso, já começa então a reduzir a sua produção, enfim, e está faltando então em algumas regiões do Brasil, quase que em todas as principais produtoras, não só esse, mas outros produtos também, herbicidas principalmente, alguns casos de falta de glifosato, alguns fertilizantes também sendo registrada aí a falta, o atraso na entrega, alguns produtores que ainda não receberam seus insumos. Então, uma combinação de fatores acabou acarretando nessa situação em pleno desenvolvimento, em pleno período de plantio da safra 2018-19. A orientação é que esteja em contato com a sua revenda, com a sua cooperativa. As operações também de aquisição desses insumos ficou um pouco mais confusa esse ano por uma série de fatores. Então, esteja bem embasado, esteja com as suas contas na ponta do lápis e, principalmente, a principal orientação, na verdade, do Eduardo Lima Porto é esteja atento à sua margem. Esse vai ser o diferencial para o produtor brasileiro nessa temporada 2018-19. Ainda assim, mesmo com todos esses problemas, o Eduardo não acredita numa ameaça agressiva à nossa safra 2018-19. Devemos colher uma boa safra. A orientação realmente é só de atenção redobrada esse ano, então é isso que a gente vai fazer aqui no Notícias Agrícolas, trazer essas informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação segue. O nosso próximo entrevistado é o Marcos da Rosa. É importante, fique atento, porque boas informações vêm por aí. É um instante só, a gente volta já.